Am I blessed?
É, eu sou abençoado ou não? Ela é sensacional. É uma amiga maravilhosa. E eu a amo. E nós amamos vocês. Amamos vocês. Vocês são especiais. Meus queridos amigos, irmãos e irmãs, trago-lhes hoje o amor e as bênçãos do Quórum dos Doze Apóstolos. Sinto falta do presidente Thomas S. Monson também. Ele foi meu amigo, meu tutor, meu mentor, muito querido para mim. Mas posso garantir a vocês que o próprio Jesus Cristo é o cabeça de sua igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Senhor criou um plano divino para que sua igreja fosse sempre guiada por profetas, videntes e reveladores. Vocês estão em nossos pensamentos sempre. Oramos por vocês. Nós os amamos e admiramos. O evento global de se reunir e compartilhar que precedeu esta reunião e continuará após ela é apenas um exemplo da bondade dos jovens adultos. Milhares de vocês participaram de maneira extraordinária, ajudando os necessitados, elevando o espírito de pessoas com música, compartilhando as... Aliás, esse quórum fez isso, esse coro fez isso muito bem. Pessoal, os irmãos que estão no coro da BYU estão em harmonia. E vocês também compartilharam as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo nas mídias sociais e de outras formas, com demonstrações pessoais. Muito obrigado por demonstrarem boa vontade em servir a Deus e ao próximo. É tão bom estar com vocês hoje e sentir o espírito de vocês, a sua força, sua energia. Eu estou realmente muito feliz porque tivemos a oportunidade de ouvir minha esposa. Harriet é realmente o meu raio de sol. Todos que a conhecem gostam muito dela. Ela é o tipo de pessoa que torna os outros a seu redor pessoas melhores e mais felizes. Com certeza ela exerce essa influência em mim. Como vocês ouviram, acabamos de comemorar 55 anos de casados. Quando olhamos para os nossos dois filhos e seus cônjuges, seis netos e suas famílias e os nossos três bisnetos, ficamos maravilhados em ver como a vida tem sido uma grande aventura. E pensei em algo interessante ao me preparar para esta noite. Sim, admito que mal dá para ver a minha fase de 18 a 30 anos pelo meu espelho retrovisor. Mas apesar da minha idade atual, eu ainda me sinto jovem por dentro. Vocês podem acreditar nisso. De fato, a maioria das pessoas mais velhas se consideram jovens que apenas estão vivendo há mais tempo. As gerações mais velhas têm muito mais em comum com vocês do que vocês imaginam. Acredito que as diferenças entre os filhos do Pai Celestial, de qualquer idade, são pequenas se comparadas às semelhanças. Por exemplo, muitos de vocês têm dúvidas sobre Deus e sobre si mesmos. Perguntas profundas, fundamentais, parecidas com aquelas feitas por pessoas mais velhas. Deus realmente existe? Será que Ele se importa? Estou no caminho certo? Por que às vezes me sinto vazio, sobrecarregado, ignorado ou sozinho? Por que Deus não intervém na minha vida? Por que Ele não respondeu àquela oração? Por que ele permite que eu sinta tristeza, fique doente ou seja vítima de uma tragédia? Essas podem ser perguntas difíceis de se responder. Nesta era de respostas instantâneas, em que aparentemente o conhecimento absoluto e incontestável se resolve com uma busca no Google, às vezes ficamos frustrados quando as respostas às nossas perguntas mais pessoais, importantes e urgentes demoram a chegar. Elevamos nosso coração ao céu e parece que tudo o que recebemos em troca é um frustrante cursor rodando e carregando. Não gostamos de esperar. Quando temos que esperar mais do que alguns segundos para que um dispositivo responda, já achamos que a conexão está ruim ou que caiu. Em nossa frustração, chegamos até a desistir da pesquisa. Mas quando se trata de questões eternas, dos assuntos da alma, temos de ser mais pacientes. Nem todas as respostas têm o mesmo valor. As respostas que vêm da sabedoria do mundo ou da opinião pública são fáceis de se obter, mas perdem seu valor rapidamente quando surgem novas teorias ou tendências. As respostas celestiais, as respostas eternas, não têm preço. Para obtê-las, muitas vezes, temos de fazer sacrifícios, trabalhar e ser pacientes. Essas são as respostas que valem a pena esperar. Meu propósito hoje é lhes dar a certeza de que o Pai Celestial os conhece, de que Ele os ouve e nunca vai abandoná-los. Ao voltarem seu coração a Ele e se esforçarem para seguir seu caminho, Ele vai intervir em sua vida e guiá-los em sua jornada na grande e emocionante aventura da mortalidade. Um dos grandes inovadores de nosso tempo, Steve Jobs, da Apple, percebeu isto. Você não consegue ligar os pontos se olhar para frente, ele disse. Você só consegue ligá-los se olhar para trás. Então é preciso confiar que, de alguma forma, os pontos vão se ligar no seu futuro. O que ele quis dizer com isso? Talvez esta ilustração ajude. No final do século XIX, artistas como Georges Seurat ou Paul Signac começaram a pintar em um novo estilo que ficaria conhecido como neoimpressionismo. A técnica deles consistia em fazer pontos na tela com pequenas pinceladas de cor. Olhando de perto, esses pontos parecem meio desconexos e aleatórios. Mas olhando a pintura como um todo, você consegue ver como os pontos se juntam em cores e como as cores, no final, criam formas que revelam uma linda cena. O que antes parecia arbitrário e até confuso começa a fazer sentido. Às vezes há momentos na vida que são como a arte neoimpressionista. Os pontos de cor que formam os acontecimentos de cada dia podem parecer desalinhados, desconectados, caóticos a princípio. Não conseguimos ver nenhuma ordem neles. Não conseguimos imaginar o propósito para eles. No entanto, quando damos um passo para trás e vemos sob uma perspectiva eterna, quando vemos a vida sob o prisma do Evangelho de Jesus Cristo, começamos a ver como esses vários pontos estão interligados em nossa vida. Talvez não seja possível ver a figura toda agora, mas apenas o suficiente para ter certeza de que essa é uma grande e bela pintura. Ao nos esforçarmos para confiar em Deus e seguir seu Filho, Jesus Cristo, um dia veremos o produto final e então saberemos que a mão de Deus estava direcionando e guiando nossos passos. Nós saberemos que o mestre artista tinha um plano para todos esses pontos aleatórios. Veremos que o mestre artista ampliou nossos talentos, preparou oportunidades e apresentou-nos possibilidades muito mais gloriosas do que jamais imaginamos ou alcançaríamos sozinhos. Com certeza eu já vi isso em minha própria vida. Muitos já sabem que, quando eu era bem jovem, minha família foi forçada a fugir duas vezes de nossa casa e deixar tudo para trás. Nas duas ocasiões, era evidente que as pessoas à nossa volta achavam que éramos inferiores a eles. Entre as crianças da minha idade, meu sotaque era uma marca de exclusão e uma razão para me ridicularizarem e rirem de mim. Meus pais se esforçaram muito para sustentar a família. Minha mãe começou um negócio de lavanderia e eu, com minha bicicleta e um carrinho, servia como especialista de entrega domiciliar para esta grande empresa da minha mãe depois da escola. O trauma e o estresse das mudanças de local e de ambiente fizeram com que eu piorasse nos estudos e perdesse um ano escolar. Na Alemanha Oriental, eu aprendi russo como segunda língua. Foi difícil, mas eu consegui. Já na Alemanha Ocidental, eu tinha que aprender inglês. Para mim, parecia impossível. Eu acreditava que minha boca, com certeza, não tinha sido feita para falar inglês. Quando eu era adolescente, eu me apaixonei por uma garota maravilhosa de grandes e belos olhos castanhos. Infelizmente, Harriet não parecia nem um pouco interessada em mim. Eu fiz de tudo, mas parecia que nada dava certo. Bem, vocês ouviram o lado dela da história. Então, lá estava eu, um rapaz insignificante e esforçado, vivendo na Alemanha pós-guerra e que não parecia ter muita chance de sucesso na vida. Contudo, eu tinha algumas coisas boas em meu favor. Eu sabia que minha família me amava. Na escola e na igreja, havia dois professores que me incentivavam a sempre manter minhas metas bem altas. Ainda me lembro de quando um jovem missionário americano ensinou o conceito de que, ele disse, se Deus é por você, quem será contra você? Havia algo nesse conceito que teve um grande impacto sobre mim. Se esse era o caso, eu pensei, então, por que temer? Por isso, acreditei e confiei em Deus. Nessa época, eu estava em um programa de aprendizes. Um dos professores me desafiou a dar um passo a mais e frequentar uma escola noturna para estudar engenharia mecânica. Isso exigiu muito esforço, mas me levou a descobrir minha grande paixão pela aviação. Levei um choque quando descobri que, para me tornar piloto, teria de aprender inglês. Mas eu queria ser piloto. E de alguma forma miraculosa, minha boca pareceu mudar e o inglês deixou de ser um idioma impossível. Com uma nova motivação, um novo compromisso em trabalhar com empenho e confiando no Pai Celestial, dei pequenos passos que me ajudaram a acreditar que eu poderia conseguir. Claro que isso não significa que tudo correu às mil maravilhas. Quando eu tinha 19 anos de idade, fui para San Antonio, no Texas, para começar meu treinamento de piloto na Força Aérea. No avião, sentei-me ao lado de um passageiro que falava com forte sotaque texano. Para meu desespero, eu percebi que o inglês que eu tinha me esforçado tanto para aprender não era o mesmo que se falava no Texas. Na escola de treinamento de pilotos, as coisas também foram difíceis. O programa era extremamente competitivo, havendo grande rivalidade na obtenção das melhores notas. Vi logo que eu estava em desvantagem, porque a maioria dos meus colegas eram falantes nativos do inglês. Meus instrutores de voo alertaram-me para outra possível desvantagem. Eu passava muito tempo na igreja. Os membros me receberam muito bem, tanto no ramo como na casa deles, e até construímos juntos uma capela em Big Spring. Meus instrutores estavam preocupados com o fato de que isso iria prejudicar ainda mais minhas chances de ser bem-sucedido. Eu achava que não. Então, novamente, confiei em Deus e fiz o melhor que pude. No final, consegui aprender inglês, embora eu continue ainda aprendendo até hoje. Terminei meu treinamento para piloto. E terminei em primeiro lugar da classe. Tornei-me piloto de caça e depois comandante em uma linha aérea. E aquela linda jovem de olhos castanhos dos meus sonhos, bom, ela está bem aqui, junto comigo. Existe alguma lição nisso? Eu acho que existem várias. Uma delas talvez seja essa. Não se deixem sobrecarregar com as grandes e difíceis tarefas da vida. Se vocês se comprometerem a fazer as coisas fáceis, as coisas simples e pequenas que Deus pede para fazerem, e as fizerem com o máximo de perfeição possível, grandes coisas vão resultar de seu esforço. Entre as coisas fáceis e pequenas que vocês podem fazer com perfeição estão oração diária, estudo das Escrituras, viver a palavra de sabedoria, ir à igreja, orar com real intenção e pagar o dízimo e as ofertas. Façam essas coisas, mesmo quando não quiserem fazê-las. Esses sacrifícios podem parecer pequenos, mas são importantes, pois o sacrifício traz bênçãos do céu. De certa forma, os sacrifícios pequenos e simples são os pontinhos da vida diária que fazem a obra-prima da sua vida. Talvez vocês não vejam como os pontos se conectam agora, mas nem precisam ainda. Simplesmente tenham fé, e tenham fé suficiente para o momento em que estão vivendo agora. Confiem em Deus, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Agora, talvez vocês estejam pensando, sim, tudo bem, Elder Uchtdorf, que bom que foi assim com você. Mas você é um apóstolo. Eu não sou assim, eu não sou importante para Deus, minhas orações não são ouvidas, minha vida não é direcionada. Se há um plano para mim, é uma versão brechó do seu plano. Um plano de segunda mão. Um plano do tipo, contente-se com o que você tem. Bom, meus queridos amigos, lembrem-se do que o Steve Jobs disse. Você não consegue ligar os pontos se olhar para a frente. Só consegue ligá-los se olhar para trás. Quando eu tinha a idade de vocês, não tinha a menor ideia para onde os meus passos me levariam. Eu com certeza não via nenhum pontinho ligado a mim ou a outro na minha frente. Mas eu realmente confiei em Deus. Ouvi os conselhos de minha família amorosa e de amigos sábios. E dei pequenos passos com fé. acreditando que se eu fizesse o melhor possível naquele momento, Deus cuidaria da perspectiva maior. E Ele fez isso. Ele conhecia o fim desde o princípio, onde eu não. Eu não conseguia ver o futuro, mas Ele sim. Mesmo durante aqueles períodos de dificuldade, quando pensei que tinha sido abandonado, Ele estava comigo. Eu vejo isso agora. Em Provérbios, lemos esta grande promessa: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Eu não acredito que há um ponto de interrogação no final desse versículo. Eu acho que deveria haver um ponto de exclamação. Por isso, vocês têm que se perguntar: sou capaz de exercer fé suficiente para acreditar em Deus? Estou disposto a confiar que Ele me ama e quer direcionar meu caminho? Na verdade, vocês conseguem fazer muitas coisas sozinhos. Mas peço que me ouçam e acreditem quando eu digo que sua vida será infinitamente melhor se confiarem em Deus para guiar seus passos. O Senhor sabe de coisas que não é possível para vocês saberem. E Ele tem um futuro preparado para vocês do qual não fazem ideia. O grande apóstolo Paulo testificou: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Vocês querem que seu Pai Celestial os guie, abençoe e sustenha? Então acreditem, amem-no, busquem-no de todo o coração, andem em seus caminhos, o que significa guardar os mandamentos, honrar seus convênios, seguir os ensinamentos dos profetas e dar ouvidos aos sussurros do Espírito. Façam isso, e Deus vai aumentar ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoar como vos falou. Eu compreendo que para alguns, isso possa parecer fácil de falar e difícil de fazer. Concordo que não é preciso ir muito longe na cultura atual para ouvir opiniões contraditórias que desencorajam ou mesmo ridicularizam a crença em Deus em geral e especificamente em nossa religião. Essas opiniões causam ainda mais pressão nos dias de hoje devido aos avanços sem precedentes na comunicação. Esse é o seu desafio. Mas também é seu privilégio. Tenho certeza de que vocês vão encontrar um modo de lidar com isso à maneira do Senhor. Faz parte da aventura da mortalidade. A forma como lidarem com isso vai ter grande influência em seu futuro e no papel que desempenham na obra de Deus aqui na Terra. Contudo, o que vocês estão vivendo não é uma exclusividade. Não foi só a geração de vocês que foi ridicularizada e desafiada por causa da fé em Deus. Na verdade, parece que isso faz parte do teste de todos os filhos de Deus na mortalidade. Se vós fosseis do mundo, disse Jesus a seus discípulos, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Encarem também a possibilidade de que, assim que fizerem o convênio de seguir o Salvador, os moradores do grande e espaçoso edifício vão desaprovar sua conduta, às vezes até verbalmente. Eles podem tentar maltratá-los e envergonhá-los. Mas lembrem-se de que vocês não prestam contas a eles. Vocês prestam conta a Deus. Um dia, vocês estarão diante dele para prestar contas de sua vida. Ele vai perguntar o que fizeram para vencer as tentações do mundo e seguir o caminho da retidão. Vai perguntar se vocês seguiram o Salvador se amaram ao próximo, se tentaram honestamente permanecer no caminho do discipulado. Meus queridos jovens irmãos e irmãs, não dá para ficar nos dois lados. Vocês não podem receber as incompreensíveis bênçãos do discipulado enquanto mantêm, ao mesmo tempo, seu registro de membro na ala 1 da Babilônia. Meus queridos amigos, agora é a hora de se comprometerem com Cristo e seguirem o seu caminho. Um dia, todos os filhos de Deus vão saber o que é certo, inclusive aqueles que hoje zombam da verdade. Eles vão dobrar os joelhos e vão confessar que, de fato, Jesus é o Cristo, o Redentor, o Salvador do mundo. Eles vão saber que Ele morreu por eles. Nesse dia, vai ficar claro que a voz dEle era a única voz que realmente tinha importância. Vocês vão saber com certeza o quanto são abençoados por guardarem a fé, cumprirem os mandamentos de Deus, servirem ao próximo e edificarem o reino de Deus na terra. Meus queridos amigos, acreditem e Deus estará com vocês. Voltem o coração a Ele. E Ele vai guiá-los em sua jornada na grande e emocionante aventura da vida mortal. Agora, falando sobre deixar que Deus guie nossa vida, gostaria de esclarecer uma coisa. Talvez vocês não gostem do que eu vou dizer. Quando perguntarem a Deus sobre o que devem fazer, mesmo que sejam decisões importantes, talvez Ele não lhes dê uma resposta clara. A verdade é que, às vezes, não importa para o Salvador, para o Senhor, o que vocês decidem fazer. Desde que continuem guardando os convênios e vivendo os princípios fundamentais do Evangelho. Em muitos casos, as escolhas que vocês fazem podem não ser tão importantes quanto o que vocês fazem depois de fazer a escolha. Por exemplo, um casal pode decidir que vai se casar, mesmo que algumas pessoas da família não achem que eles são perfeitos um para o outro. No entanto, eu tenho muita esperança em casais como esse se, depois de tomarem a decisão, eles forem fiéis um ao outro totalmente e a Deus, de todo o coração e de todo o pensamento, ao tratarem um ao outro com amor e bondade, centrados nas necessidades emocionais, espirituais e temporais do cônjuge, fazendo as pequenas coisas de modo consistente, eles se tornarão o par perfeito. Por outro lado, existem aqueles que pensam que são o par perfeito e acham que não precisam fazer mais nada. Se eles pararem de nutrir seu amor, de se comunicar um com o outro e passarem a viver uma vida egoísta, centrada em si mesmos, esse casal entrará no caminho da tristeza e do remorso. O mesmo vale para a escolha vocacional. Acredito muito naqueles que escolhem uma carreira de menos prestígio, mas fazem o melhor que podem e encontram formas de tornar seu trabalho interessante e desafiador. Não tenho a mesma esperança por aqueles que escolhem profissões de prestígio, mas que, ao longo do caminho, perdem aquele entusiasmo tão necessário para se alcançar o sucesso. Na verdade, ser capaz de se adaptar bem às mudanças no trabalho será uma das qualidades mais importantes a serem desenvolvidas pela geração de vocês. Mas vocês podem fazer isso. Vocês são bons nisso. Vocês são abençoados. Então, de que maneira o Senhor quer que vocês lidem com essas decisões importantes? As instruções dadas a Oliver Cowdery e a Joseph me foram muito úteis. O Senhor disse a eles, deves estudá-los bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. O Pai Celestial deu a vocês um cérebro e um coração. Se confiarem no Senhor, Ele os ajudará a usar os dois de maneira adequada para tomarem decisões. Em muitos casos, vocês têm mais de uma boa opção para escolher. Quando isso aconteceu com Joseph e seus companheiros, o Senhor usou uma frase interessante ao procurarem sua orientação. A frase é, não importa. Mas imediatamente ele aconselhou, somente sede fiéis. Nosso trabalho é tomar as melhores decisões que pudermos com base nas informações que temos e permanecer fiéis aos valores e princípios do Evangelho. E então, depois, lutar com todas as forças para ter sucesso nas coisas que escolhermos e ser fiéis. Façam isso e os pontos irão se ligar. Pode parecer frustrante saber que Deus não vai necessariamente fornecer um itinerário detalhado de sua jornada na vida. Mas será que vocês realmente querem orientação para cada detalhe de sua vida? Querem realmente alguém mostrando os atalhos da vida antes que tenham a oportunidade de descobri-los por si mesmos? Que tipo de aventura seria essa? Meus jovens amigos, passamos pela aventura da mortalidade apenas uma vez. Será que uma pessoa completamente guiada com visões do futuro e respostas a todas as grandes perguntas da vida não deixaria de ter aquele sentimento de realização e perderia a chance de aumentar sua confiança no Senhor e nela mesma? Pelo fato de que Deus lhes deu o arbítrio, há muitas direções que podem escolher e ainda assim ter uma vida plena. A mortalidade é uma história de aventura interativa com o desfecho em aberto. Vocês têm mandamentos, convênios. Vocês têm conselhos proféticos inspirados e também têm o dom do Espírito Santo. Isso é mais do que suficiente para guiá-los para a felicidade mortal e a alegria eterna. Além disso, não se desesperem se não tomarem decisões perfeitas. É assim que vocês aprendem. É o jeito de se aprender. É a parte da aventura. Nenhuma aventura é um mar do começo ao fim, mas se formos fiéis, teremos a certeza de chegarmos a um final feliz. Pensem no exemplo de José do Egito. Em muitos aspectos, a vida dele foi um desastre. Ele foi vendido por seus irmãos como escravo. Foi jogado na prisão por um crime que não cometeu. Mas apesar de todas as situações terríveis que foi forçado a viver, ele manteve sua fé. Ele confiou em Deus. Fez o melhor que pôde. Ano após ano, mesmo quando parecia que tinha sido ignorado, e abandonado, ele acreditou. José sempre voltou o coração a Deus. E Deus lhe mostrou que ele era capaz de transformar coisas negativas em positivas. Hoje, mais de 4.000 anos depois, a história de José ainda nos inspira. A aventura de vocês talvez não seja assim tão dramática. Eu espero que não. Mas vai ter seus altos e baixos. Por isso, lembrem-se do exemplo de José. Permaneçam fiéis. Acreditem. Sejam honestos. Não se tornem amargos. Não persigam os outros. Amem a Deus. E amem ao próximo. Independente de onde venham, ou da situação econômica e social que tenham, confiem no Senhor, mesmo quando as coisas parecerem desanimadoras. Pode ser que só vejam isso muito mais tarde, mas vão olhar para trás e saber que o Senhor, de fato, direcionou seu caminho. Os pontos se ligaram. Então, do que espero que vocês se lembrem a respeito desta noite? Primeiro, saibam que as respostas de Deus às suas perguntas mais profundas podem demorar um pouco e podem vir de maneira inesperada. Mas as respostas de Deus são de valor eterno. Vale a pena esperar por elas. Segundo, tenham um pouco de fé. Voltem seu coração a Deus. Acreditem que vocês são importantes para Deus. E confiem que Ele fará mais por vocês do que podem fazer sozinhos. Aprendam com Ele. Amem-no. Acreditem nele. Falem com Ele regularmente, intensamente. Ouçam sua voz. Terceiro, andem da melhor maneira que puderem no caminho do discipulado. Não fiquem sobrecarregados. Façam as coisas pequenas da maneira mais perfeita possível e as coisas grandiosas vão se encaixar. Quarto, não permitam que as opiniões negativas os façam desistir de sua jornada de fé. Lembrem-se, vocês não devem explicações a seus críticos. Vocês prestam contas a seu Pai Celestial. Os valores dele é que importam. Quinto, tomem as melhores decisões que puderem. Sigam as impressões que lhes vierem ao coração e à mente. Usem essa força. Esforcem-se ao máximo para segui-las. Tenham fé e Deus consagrará seus esforços sinceros para o seu bem eterno. Façam isso. E no final, tudo irá bem. Deixo com vocês minha bênção hoje, no início deste novo ano, para que, ao se esforçarem sinceramente para conhecer a Deus, sua fé aumente. À medida que procurarem seguir o Salvador, sua confiança se fortaleça. E se andarem em santidade e abrirem o coração para a luz de Cristo, que seu amor a Deus amadureça e sua capacidade de amar o próximo seja refinada. E tudo isso resultará em felicidade e alegria para vocês. Trará paz até vocês. E um dia, isso lhes dará a glória eterna. E nesse dia futuro, vocês vão olhar para trás, para essa preciosa e emocionante aventura da mortalidade, e vão entender. Verão que os pontos realmente se ligaram e formaram uma linda figura, mais sublime do que jamais teriam conseguido imaginar. Com gratidão indescritível, verão que o próprio Deus, com seu amor, graça e compaixão abundantes, sempre esteve presente, olhando por vocês, derramando bênçãos e guiando seus passos para voltarem à sua presença. Disso testifico. E deixo-lhes minha bênção, como um apóstolo do Senhor. E eu faço isso no sagrado nome de nosso Mestre, em nome do nosso Redentor e nosso Salvador, em nome de Jesus Cristo. Amém.